Caro Hélio e presidente do Grupo Alvinegros, meu caro Jorge Miguel, meu caro Emanuel, caros alvinegros, caras e caros convidados, eu em primeiro lugar cumprimento todos e devo dizer que é uma repetida honra ser galardoado por vós, o que me faz emocionar e viver neste momento uma especial alegria no seio de um dos mais importantes pilares na vida do nosso nacional. Maior orgulho ainda ser acompanhado nas vossas distinções por nacionalistas, uns mais jovens, outros um pouco menos, nacionalistas como não há melhores, e que me fazem valorizar ainda mais o significado do galardão que recebo. Quando olho para trás, sinto que não fui tudo o que gostaria de ser na vida, como todos nós, certamente. Ainda hoje tenho pena de não ter sido advogado e sempre pensei ainda ir a tempo. Mas quando faço um balanço da minha vida, o que verdadeiramente tinha querido ser e não fui, era presidente do Nacional. Tenho a certeza que teria sido a minha maior realização. Mas se não fui, e por isso mesmo nunca fiquei triste, foi por, na minha geração, o Nacional ter tido dois magníficos presidentes, como nenhum outro clube teve, o Nélio Mendonça e o Rui Alves. E porque não derrubo líderes, procurei ser um bom ajudante em prol do Nacional e aqui continuo. Não trair líderes e querer ser construtivo não implica andar de olhos fechados e não manifestar as suas próprias opiniões e críticas. As que ajudam o Nacional a ser maior e melhor. Não no Facebook ou no diário, mas nos órgãos do clube, junto dos seus dirigentes e nos grupos de nacionalistas, como aqui nos alvinegros, são verdadeiros heróis da existência do Nacional. Por tudo isto, procuro ser assíduo aos nossos jantares mensais. Caros alvinegros, porque sou um observador atento de tudo o que se passa no clube e porque acho que contribuir para a solução das dificuldades é um dever de cada um e de todos os sócios, fiz um plano estratégico para o Nacional. Fiz porque julgo ninguém o ter feito antes e nenhuma instituição pode viver sem conhecer o rumo do seu presente e futuro. Quando o iniciei, era presidente o Gris Teixeira. E ou ele saiu mais rápido do que eu esperava, ou demorei mais do que devia. Só terminei próximo do final do ano passado. Era uma avaliação sobre os estrangulamentos que fazem do Nacional um dos mais pequenos clubes da Primeira Liga. Sem dúvida alguma, um dos que melhor palmarés tem, especialmente considerando o século que vivemos e logo no patamar que se segue ao dos chamados grandes. Aliás, incomoda-me a passividade dos clubes perante uma liga arranjada apenas no interesse e segundo os interesses dos grandes. É desleal, não concorrencial, ilegal e muito provavelmente criminoso. algum clube tem de iniciar a revolta. Mas têm abundado os resultados de sucesso do Nacional e temos vivido as alegrias que essas vitórias proporcionam, temos de concordar que é obrigatório fazermos o clube crescer em número de sócios, adeptos e simpatizantes, aumentar o número dos que vêm ao estádio, que aplaudem a equipa, que incentivam os nossos jogadores e nos fazem sentir orgulhosos pelo que somos e não só pelo que ganhamos. Percebamos uma coisa simples: o Nacional está numa situação difícil. O que ouvimos da direção é que não é possível, com este orçamento do clube, arranjar melhor equipa. É verdade. Ou seja, não é pela qualidade do futebol que melhoraremos a entrada de novos sócios e o aumento da assistência nos jogos. E a tendência orçamental é para piorar. O contrato com a televisão está feito por muitos anos e os subsídios do governo tendem a diminuir e têm sido reduzidos. A União foi um predador. Veio à Primeira Liga tirar 436 mil euros ao Nacional e foi de volta à Segunda Liga. O famoso slogan "União voltou". É inexplicável a atitude do Governo Regional, unilateral e compulsiva, como já não se aceita ao poder político. Esperemos que o Governo Regional seja mais bem sucedido que o União. O futebol é o maior cartaz da Madeira no exterior. Nada mais promove a Madeira que o futebol. E pergunto: não é o Cristiano Ronaldo a maior bandeira da Madeira no mundo? Não deve a Madeira ao Andorinha e ao Nacional, entre outros, termos um madeirense como melhor jogador mundial e, quem sabe, se não mesmo o melhor jogador de todos os tempos? Se Alberto João Jardim não tivesse tido a visão política que teve sobre o desporto, teria havido um Cristiano Ronaldo com esta dimensão global? Porquê mudar o que está a ter sucesso? Pergunto mais: o investimento na formação de jovens jogadores de futebol é a pior aplicação financeira que na ação social escolar? Então, investe-se tantas dezenas de milhões de euros em estádios e logo depois retira-se o apoio que os fez catapultar para o patamar que fez exigir a construção dos estádios que temos. Constroem-se os estádios, criamos o Cristiano Ronaldo e fecham-se as fábricas de jogadores. Há aqui uma incoerência dos nossos políticos que, para além de absurda, apanhou de surpresa os clubes. Julga haver uma precipitação política seguindo uma demagogia de gente mal preparada e sem critério que, nas suas tiradas mentirosas, querem fazer acreditar que o dinheiro investido no futebol resolveria todos os problemas orçamentais da Madeira. Por sinal, é o contrário. Acabem com o futebol na Primeira Liga e terão, isso sim, de reduzir o dinheiro para o hospital, para as escolas, para a Associação Social Escolar e etc., porque os clubes pagam mais impostos do que recebem de subsídios. O futebol profissional dá lucro aos cofres públicos e é indecente não publicarem o trabalho que mandaram fazer e guardam em segredo. A Liga Europa é outro veículo profissional fundamental. Vi, numa corrida de vela sem vento agora realizada, com todos os funcionários da Secretaria do Turismo a trabalharem num evento privado, quando, nas participações europeias do Nacional, houve desprezo total e nenhum aproveitamento da oportunidade. Os responsáveis mudaram e quero acreditar que hoje haveria outra aproximação. Melhor ou igual que o futebol, nada mais promove a Madeira no exterior, de forma eficaz e rentável. Esta superior eficiência na promoção da Madeira deve-se ao Cristiano Ronaldo, ao Nacional e a mais um que não me lembro do nome. E já agora... o Governo Regional não vai aproveitar a enorme popularidade do Ruben Micael na China para publicitar a Madeira no país mais populoso do mundo? E não fará o mesmo com o Dani na gigantesca Rússia, um país já atualmente emissor de muitos turistas para a Madeira? Eu sei que é muito difícil ser governo, mas também sei que é muito mais difícil ser bom governo. Mas também é muito árduo e desgastante ser presidente e dirigente do Nacional. É importante ter os meios financeiros e a competência para gerir o futebol, nunca descer à segunda liga e tentar a qualidade europeia, a qualificação europeia, sempre que possível. Mas a grande tarefa não está só na SAD, mas sim também no clube. E por isso apelo que a nossa maior dedicação seja a de aumentar o número de sócios e crescer as assistências aos jogos. Deixem-me ser frio. Temos de limitar as borlas. Mesmo que haja uma meia dúzia de personalidades não nacionalistas a convidar, parece abusivo que na tribuna presidencial estejam nacionalistas que não pagam cotas. Desculpem, mas não podem ser convidados do Nacional sem terem as cotas regularizadas. Como é que um sócio humilde para ir ao futebol tem de pagar e um sócio abastado quer ir para o camarote à borla? Por outro lado, temos que concordar que o estádio é distante, mais fora de mão do que distante. É preciso carro próprio ou boleia. Não existem transportes públicos. Também não tem estacionamento suficiente para jogos de casa cheia e os acessos nunca estão bem controlados. Nesta altitude, a noite é fria e desagradável e os funchalenses não estão preparados para esse desconforto. E os jogos, agora, dão todos na televisão, o que, na lógica, levará mais adeptos a ver no conforto do sofá de casa ou no bar mais próximo. Não é atrativo. Nós temos poucos sócios pagantes por essas razões. Ora, se nós somos os melhores da Madeira, por que temos tão poucos sócios? Se nestes anos de ouro do Nacional não crescemos em número de sócios, talvez até tenhamos diminuído, como vai ser no futuro, com menos dinheiro e todos os jogos na televisão. Ainda que para nós ilhéus, os jogos fora na TV são uma dádiva divina. Hoje, os eventos desportivos precisam ser de qualidade competitiva, com conforto e que dê prazer estar lá. Tem de ser mais que um simples jogo. Isto é para todos os clubes e por isso também para o Nacional. É preciso tornar atrativa a ida ou a vinda à Chopana. E foi por tudo isso que fiz um plano estratégico, que entreguei ao Presidente e restantes dirigentes. Só o Guris Teixeira me falou do seu conteúdo. Mesmo que seja preciso fazer outro, é preciso percebermos que sem nenhum é que o Nacional não pode viver. É inaceitável. Também aproximei um grupo estrangeiro que se propõe ser parceiro do Nacional, em termos com muito interesse e que não envolve tomar em parte qualquer parte acionista da SAD, o que elimina qualquer risco. Espero que possamos conhecer os contornos do que acontecer relativamente a esta aproximação. Minhas caras e meus caros amigos, desculpem, mas não sei discursar sem dizer nada. Aprendi que então é melhor estar calado. Talvez por isso mesmo tenha merecido a distinção que hoje recebi. Mas é esta a minha visão sobre o Nacional, a sua realidade e os seus desafios. E quando se pensa numa qualquer organização, mesmo se for clube desportivo, temos de assumir que todos somos responsáveis, mesmo que não tenhamos sido todos a tomar as principais decisões. Uma coisa é certa, todos temos de contribuir para a construção de um Nacional melhor e maior. Apelo ao Presidente, ao nosso Rui Alves, para chamar cada um de nós para ajudar. Muitos dos sócios, e os sócios são os donos do clube e da SAD, podem ajudar a que se resolvam ou mitiguem os principais estrangulamentos que não nos deixam ser maiores. Se alguém se puser de fora, é porque não ama o Nacional. Viva o Nacional!